Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. E hoje, nosso segundo do ano, nós vamos continuar nesse tema que ainda é muito pertinente. Na verdade, esse tema é sempre pertinente, mas especificamente porque nós ainda estamos no começo do ano de 2024. Nós estamos falando aqui de engajamento bíblico, é isso mesmo. E algumas pessoas estão mandando mensagem perguntando: Theo, como é que você vai fazer a tua leitura bíblica esse ano? Qual o teu plano para você ler a Bíblia? Porque alguns podem até perguntar: por que que você lê a Bíblia de capa a capa todos os anos? Então, alguns podem até te perguntar: por que você lê a Bíblia todos os dias? Então, sim, eu leio a Bíblia de capa a capa num ano, é uma meta que eu ponho todo início do ano, e para cumprir isso, eu ponho a meta de ler a Bíblia porções pequenas todos os dias. E se você fizer de uma maneira correta, e a gente tem também até outros planos de leitura aqui para te ajudar, você vai descobrir que de 15 a 16 minutos por dia são suficientes para você ler a Bíblia inteira em um ano. E tem uma sobrevivente do Holocausto, o nome dela é Corrie ten Boom, e ela é uma grande líder espiritual, uma voz para a igreja evangélica. Ela já está com Jesus na glória, mas enquanto viva ela falou para tantos cristãos, e ela é conhecida por uma frase sobre engajamento bíblico bem interessante. Olha só o que Corrie ten Boom dizia. Ela falava: eu sei que a Bíblia diz para todos os tempos e para todas as estações, mas eu não sei o que a Bíblia diz para o dia de hoje. Ela está falando: eu sei do que a Bíblia fala para as estações, ela tem palavra para todo tempo, mas e para o dia de hoje? Ela diz: eu não sei o que a Bíblia diz para o dia de hoje, e às vezes eu me pergunto como que a tinta secou tão rápido. Interessante isso, né? Ela tá falando assim: a tinta parece que secou tão rápido porque ela é tão pertinente, tão relevante. Billy Graham, o grande evangelista, ele também é conhecido por uma frase que ele dizia: a Bíblia é mais relevante e mais atual do que o jornal de hoje. Então, eu quero te dar uma dica hoje, bem prática. Quando você pegar a Bíblia para ler, considera aquela porção que você tem para ler no dia como algo escrito para exatamente você, para exatamente o dia de hoje. Então, toda vez que você for abrir a Bíblia, você pegou tua caneca lá com o café, você foi lá para tua varanda, ou você foi pro teu quartinho de oração, pro teu canto onde você lê a palavra, talvez na mesa da tua cozinha, você se preparou, ponha isso na tua cabeça: hoje a palavra tem algo especificamente para mim e para o dia de hoje. Por que isso é importante? Porque quando você começa a pensar sobre eu quero me engajar biblicamente, às vezes a pessoa já imediatamente pensa num plano de eu quero ler a Bíblia toda em um ano. E eu vou falar para você, essa afirmação ela soa muito impossível. Ler a Bíblia inteira num ano. Mas se você tiver um plano, ela vai aparecer e você vai ver que ela é muito possível. Por isso, eu quero te encorajar: tenha um plano e tenha a postura correta em você abordar a palavra todos os dias. Porque é importante que a gente entenda que tudo que nós lemos tem um afeto, um impacto, afeta a nossa alma, afeta a sua mente, afeta as suas emoções, afeta os seus desejos. Para pensar no teu feed de Instagram ou feed de X, antigo Twitter, ou seja que for, se você ainda usa Facebook, tudo que você lê afeta quem você é, afeta o teu humor, afeta o teu senso de esperança, afeta as suas emoções. Às vezes você fica com otimismo, às vezes você fica com muita raiva, você fica com um senso de revolta. Da mesma maneira, você lendo a Bíblia todos os dias vai afetar o teu coração. Vai afetar a tua mente, vai afetar as tuas emoções, vai afetar os teus desejos, vai afetar o teu espírito, porque quando você lê consistentemente e constantemente a Bíblia, você vai sentir os seus impactos. E é justamente disso que eu quero também pontuar aqui e pensar aqui quatro impactos que a leitura consistente e constante da palavra gera em nós. Então, número um é que a Bíblia nos revela a natureza e o caráter de Deus. Então, em cada parte das Escrituras, enquanto você começa a narrativa bíblica, você vai ver a natureza, o caráter de Deus, você vai ver como Deus está agindo em santidade, você vai ver como Deus está se revelando no seu, na sua fidelidade, você vai ver os padrões de constância nas respostas de Deus à rebelião do seu povo, você vai ver a graça que Deus tem para os seus, o perdão que ele exerce, misericórdia, você vê também o amor de Deus. Do começo ao fim da palavra, você vê a natureza, o caráter. E quando a gente volta às bases daquilo que eu e você aprendemos na época do colégio, né? A gente sabe de uma coisa bem básica. Quanto mais você estuda a matéria, mais você sabe da matéria. Né? É uma coisa bem básica. Por isso que você estudava para a prova, a gente se preparava para a prova. E isso vale para a nossa vida espiritual, isso também vale para a nossa fé cristã. Então, quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós temos um senso de propriedade daquilo. Isso tem a ver com uma frase de um autor americano chamado Earl Nightingale. Ele falava sobre um outro assunto, mas esse princípio se aplica também ao engajamento bíblico. Ele dizia: seja o que for plantado na mente subconsciente, então pensa aqui, algo foi lançado como uma semente na terra da tua mente subconsciente. Seja o que for plantado na mente subconsciente e nutrido através de repetição e emoção, eventualmente isso se torna a tua realidade. Olha só que coisa doida. Você recebe algo no teu subconsciente. Algumas pessoas pensam assim: ah, para que eu vou ler a Bíblia? É tão difícil eu entender. Eu tô lendo as coisas, não tô entendendo nada. Deixa eu te dizer uma coisa: vai pondo para dentro da tua mente. Às vezes vem pro inconsciente, às vezes vai pro teu consciente. Mas quando você vai nutrir aquilo por repetição todos os dias e eventualmente também emoção, eventualmente isso se torna a tua realidade. Eu sei que Deus é a tua realidade, mas você de fato só vai viver isso se de fato você sabe e tem propriedade disso. Por isso que é importante que a prática diária do engajamento bíblico venha gerar raízes, raízes profundas, raízes que são abrangentes, e essa prática diária, com essas raízes cada vez mais desenvolvidas, vai começar a alimentar e abastecer a tua alma e o teu espírito. Por quê? A Bíblia nos revela a natureza e o caráter de Deus. Agora, não só isso, número 2, a Bíblia, ela nos direciona e ela nos instrui. Segundo Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Então, ao ler a Bíblia, eu estou aprendendo. Você está tendo uma educação, você está tendo um processo de aprendizado. Ela fala aqui que a Bíblia, ela é útil para repreensão e para correção e para instrução na justiça. Olha que coisa interessante, eu estou sendo repreendido. É por isso que eu lembro quando minha mãe me falava: não apenas leia a Bíblia, permita com que a Bíblia venha te ler também. Então eu estou sendo repreendido, eu estou sendo alinhado, eu estou recebendo correção, alinhamento, assim como um carro que às vezes precisa daquele balanceamento, aquele alinhamento, porque quando você solta a direção, parece que ele sempre vai para um lado e às vezes ele tem aquela tendência de ir para a esquerda e Deus fala: epa, 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 esquerda não, volta, volta, volta para cá. Eu quero trazer um alinhamento e uma cosmovisão bíblica, porque se você às vezes ficar inconsciente, o teu sistema de crença não está sendo mais pautado em cima das verdades bíblicas, mas sim através da cultura que te cerca. Então, quando você começa a se engajar na palavra, você também recebe instrução. A Bíblia traz direção para a tua vida. E a palavra de Deus, o versículo 17, fala para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para você que é filho de Deus, filha de Deus, esteja apto, apta e plenamente preparado e preparada para toda boa obra. Eu e você nascemos e somos posicionados nessa terra para um tempo como este, para um propósito e para uma missão. Você não vai conseguir estar preparado e apto para cumprir essa missão sem engajamento na palavra de Deus. A palavra de Deus me prepara e me equipa para o cumprimento do meu propósito. Terceiro lugar, a Bíblia, ela vai reorientar meus pensamentos. A gente chama isso de metanoia, de renovação da mente. E quando você tem seus pensamentos reorientados, os seus hábitos também são renovados. E é isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Como é que eu e você seremos transformados? Através da renovação da mente. Agora, o que é a renovação da mente? Essa metanoia, esse arrependimento? É a lavagem constante da verdade bíblica sobre os nossos padrões de raciocínio. Quando você permite a Bíblia começar a influenciar a maneira como você raciocina, você vai então ter uma renovação da mente. Então, quando eu leio constantemente e consistentemente a palavra, eu sou levado à maturidade. E essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você venhamos ser maduros espirituais, porque é nessa fase de maturidade espiritual que nós vamos então frutificar. Então, quando você se abre à renovação da mente, ao reorientar dos teus pensamentos através da palavra, o que você está dizendo? Olha, eu estou aberto a uma colisão. Eu estou aberto a uma colisão da verdade bíblica com o meu status quo. Seja o meu status quo algo que foi formado pela academia, formado pela cultura, formado pela minha tradição, formado, seja por qual influência que seja, quando você começa então ser formado por algo que não é a palavra, nós precisamos de um arrependimento. E finalmente a Bíblia, ela vai me trazer o quê? Confiança para evangelizar. Eu comecei a perceber que as pessoas que evangelizam são pessoas engajadas biblicamente. Porque quando você conhece a Deus, você confia em Deus. Não, assim, não faz sentido? E se você confia em Deus, você tem então agora confiança para dividir Deus com os outros. Lá na grande comissão de Mateus 28 fala aqui: vão e façam discípulos. Jesus está dizendo: olha, me foi dada toda a autoridade, então agora vá, faça discípulos de todas as nações. Lá no versículo 20 ele diz: ensinando a eles tudo aquilo que eu os ensinei. Quando você aprende da palavra, agora você tem confiança para ensinar a palavra. Quando você recebe e é alimentado da palavra, você se torna um produto da palavra. E esse comando, essa ordem, vá, só pode ser impulsionada com propriedade uma vez que você está enraizada na verdade bíblica. Então, quando você começa realmente a abraçar o engajamento bíblico para revisar a Bíblia, vai nos trazer a revelação da natureza e do caráter de Deus. A Bíblia vai nos direcionar e nos instruir para cumprir o nosso propósito. A Bíblia vai nos reorientar nossos pensamentos e, por consequência, os nossos hábitos, e nos levar a transformação, metanoia, e finalmente a Bíblia vai nos trazer confiança para dividir Jesus para as pessoas ao nosso redor. E essa lista aqui, ela pode ser muito maior ainda, é que nosso tempo aqui está terminando. Eu poderia te dar aqui muito mais razões ainda para você se engajar biblicamente, consistentemente e constantemente. Porém, vamos só analisar uma coisa de uma maneira mais natural. Falamos tanto sobre questões espirituais, mas vamos falar sobre uma questão natural. A Bíblia por si só, como um livro natural e objetivo, é um livro extraordinário. Está cheio de relatos verídicos do povo de Deus, os judeus, como que esse povo veio, sabe, de um patriarca, Abraão, para se tornar o que é hoje essa nação. E você começa a ver a bondade, o padrão como Deus trabalha através, desde o povo judeu e a igreja neotestamentária, que somos nós, a igreja de Cristo. Dentro da palavra você tem poesias profundas, poesias verdadeiras, assim, com senso de propriedade forte, legítimas. Você tem palavras de conforto e de sabedoria dentro desse livro chamado a Bíblia. Você tem ensinamentos do mais alto padrão de ética e de moralidade. Então, em suma, quanto mais tempo você investe na palavra, talvez você nem tenha percebido nisso, você está investindo em você mesmo. Você está se tornando uma pessoa melhor, você está se tornando uma pessoa mais madura e uma pessoa mais espiritual. Então, eu deixo aqui esse desafio, que 2024 seja o ano que a gente venha investir tempo na palavra e que você também venha dividir esse conteúdo e esse desafio para outros que estão famintos pela palavra de Deus. E aqui fica mais um podcast do Theo Hayashi. Nos vemos no próximo episódio. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe. Se engaje na palavra.